Minhas amigas e meus amigos, é com grande satisfação e alegria que lhe damos mais uma vez boas-vindas ao canal da Cachaça, que tem como propósito disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da mágica brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. O episódio de hoje será dedicado ao público da cachaça, não apenas àquele público tradicional, mas principalmente aos novos, isto é, como atingir esses novos, como criar novos públicos, né, para a cachaça. Esse é um grande desafio, né? Nós sabemos que não estamos sozinhos no mercado e o caminho para manter os consumidores atuais e atingir novos depende de uma certa flexibilidade. Combinar a tradição, que é muito importante, com a inovação. E sabendo comunicar, né, com os diferentes e diversos públicos, né, que nós temos. Né? Como eu disse no início, nós não estamos sozinhos no mercado. Se nós considerarmos o mapa mundo dos destilados, né, cada país, cada região tem o seu destilado, tem o seu orgulho e cuida dele, inova com ele. Né? Assim, temos o exemplo muito claro aí do México com o tequila, né, da França com o seu conhaque, do Caribe com o rum, além de outras regiões do país, a Itália, né, com a sua grapa, quer dizer, a Rússia, né, e os países ali da redondeza, né, que também produz, né, a vodka. E temos a cachaça aqui no Brasil, né? Quer dizer, cada região tem o seu destilado típico e esse destilado realmente, né, faz parte das tradições, mas tem inovado constantemente. Exemplo disso é o que nós vemos ultimamente, o que tem acontecido com o gin, tem acontecido na Itália, né, como tem surgido o Aperol, né? Quer dizer, então é importante a gente observar isso, né, como essa inovação tem acontecido. E é importante que nós possamos entender essa mudança de cenário para que possamos, com relação à cachaça, também atrair novos públicos. E esse é o nosso desafio. Né? Quer dizer, se quisermos utilizar as ferramentas tradicionais do marketing, se a gente fizer uma pequena análise, né, considerando as 5 forças do Porter, né? Ou seja, aqui no ponto central estamos concorrentes, né? Depois nós temos a importância dos fornecedores, que no caso da cachaça eu acho que é algo que está equacionado, né? Quer dizer, de onde vem a matéria-prima, os insumos, equipamentos e as embalagens, isso está claro. Depois é importante observar esses novos entrantes, né? Ou seja, outros destilados, outros drinks, né, que não a caipirinha, né, alguns modismos, né, que aparecem, é importante estarmos atentos a isso, é uma das forças, né, do Porter. Né? Depois, com relação às bebidas, aos destilados substitutos, ou que substituem os destilados, né, os famosos energéticos, o público jovem, o próprio saquê, a cerveja e mixes diversos. Né? E com relação aos clientes, eles têm à sua disposição todo, eu diria, esse elenco e novos destilados, novos drinks, novas formas de apreciar. Outra ferramenta que eu acho que é importante analisar para chegar à conclusão de como nós podemos atrair novos públicos é considerar o composto tradicional do marketing, né? Os 4 P's conhecidos. Né? É olhar o produto em si, eu diria que a cachaça tem evoluído muito, né, em termos de qualidade, em termos de apresentação. É algo que a gente pode se orgulhar disso, de que tem se feito muita coisa. Com relação ao preço, claro que sempre temos problemas, né, com relação às concorrentes, mas eu acho que não podemos dizer que nós não somos competitivos com relação a preço. Claro, melhoraria muito se nós tivéssemos uma carga tributária um pouco mais justa, né, com relação a isso. E depois tem 2 pontos muito importantes com relação a esse atingimento de novos públicos-alvos. Né? Quer dizer, primeiro é a promoção, ou seja, a comunicação. Como é que nós vamos nos comunicar com esse público? Porque nós temos o público tradicional, mas temos um público jovem, o público feminino, né? Ou seja, que é importante saber como comunicar. E depois outro ponto é a distribuição, que eu acho que esse tem sido um calcanhar de Aquiles da cachaça. E a gente tem é realmente uma produção muito grande no Brasil, mas infelizmente a exportação não chega a 2%, né, do que se é produzido no país. Então, eu diria que a gente, se considerarmos esse composto dos quatro P's de marketing, né, a gente vê que o produto está equacionado, o preço relativamente equacionado, mas há necessidade de comunicação e necessidade de uma boa distribuição. Né. Com relação ao produto em si, nós não ficamos a dever nada se nós acompanharmos, né, os demais destilados. Né. Quer dizer, nós temos destilados jovens, os blends, que tem sido um novo tipo, né, que tem sido colocado à disposição, né, as cachaças envelhecidas, cachaças armazenadas, adoçadas, típicas para drinks. E aí, nesse amplo espectro, nós temos as cachaças prêmios, extra prêmios e as reservas especiais. Então, podemos dizer, com relação a tipos e estilo, a gente não tem nada a dever. Além de ter o grande diferencial, que são as mais de 40 madeiras de armazenamento e envelhecimento, fazendo com que a cachaça tenha o seu ecletismo, né? Principalmente quando fizermos as combinações, né, com a gastronomia, ou seja, as harmonizações. Né? Então, posso dizer que nesse ponto a cachaça tem um diferencial grande que pode ser melhor explorado. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos levar em conta. Explorar melhor esse grande diferencial da cachaça, que são as diferentes madeiras de armazenamento e envelhecimento. Né? E que dão, né, características diferenciadas, né, seja desde uma característica frutada, mais leve, até uma característica bastante amadeirada e encorpada, né, das cachaças, fazendo com que se abra um leque de oportunidades para podermos fazer as harmonizações necessárias. Né? Podemos dizer que a cachaça é eclética. Ela pode ser apreciada isolada, misturada ou acompanhada. Isolada na forma pura, né? Resfriada também, que não é nenhum tabu nisso. A gente tem sentido até uma certa flexibilidade, que antes era tabu. Cachaça só se toma ela na temperatura ambiente. Mas não tem nenhum problema tomar cachaça resfriada, seja gelada, seja na temperatura ambiente, seja com gelo, seja aquecida, né, no inverno, seja congelada. Né? Então, quer dizer, esse tabu simplesmente tem acabado com o tempo. Depois ela na forma misturada, que eu diria que a grande campeã é exatamente a caipirinha. Mas nós temos, com as frutas que temos aqui no Brasil, essa forma de apreciação através de batidas, o famoso rabo de galo, mais conhecido aqui no sul do país, né? O quentão, né, que é apreciado nas festas juninas, principalmente no sul do país, com água de coco, nas praias do Nordeste, com energética, e os famosos mixes diversos que têm surgido. Né? E acompanhada com café, muita gente tem no final de uma refeição, um almoço, um jantar, pede um café expresso, também com uma cachaça envelhecida. Com frutas, que é muito comum no Nordeste, essa combinação, tomar cachaça, tendo frutas, pedaços de frutas, como caju, a siriguela, como tiragosto. Com cerveja, que tem sido bem, bastante comum, né, tomar um gole de cerveja, né, de chope e uma cachaça. Com caldinho, que eu acho que esse par é um par realmente que veio para ficar, né, quer dizer, isso é muito comum no Nordeste, né, se apreciar a cachaça com diferentes tipos de caldinho, e nada proíbe que também se aprecie a cachaça com água, seja com gás ou água sem gás. Ou seja, temos percebido que na forma de inovar, a gente tem tido um leque de oportunidades muito grande. Né? Agora, o que é importante é levarmos tudo isso para o exterior, é fazer com que o nosso pessoal de serviço, né, esteja preparado para fazer essas ofertas, ou seja, fazendo essa combinação do tradicional com o inovador. Né? O fato é que a cachaça, nesses mais de 500 anos de existência, experimentou muitas evoluções, seja no processo produtivo, tipos e estilos, na maturação, principalmente, como nós falamos, nos padrões de identidade e qualidade, a segurança em si, segurança alimentar, a própria apresentação né? As embalagens, as garrafas, né? E os rótulos, né? Têm sido bastante atraentes. Tema de vendas é a distribuição, né? Eu diria que no Brasil a logística é um grande problema, mas principalmente tem sido no exterior. E em todo esse caminho, né, desde o processo produtivo até o serviço, esse é um caminho longo até chegar no consumidor apreciador. E ele é que deve guiar as nossas ações. Por isso, esse tópico, esse título que demos, né, quer dizer, como desenvolver novos públicos ou atrair novos públicos. Né? Quer dizer, nós não podemos esquecer, como eu falei também, de que estamos na era da informação. Em um mundo de transformações exponenciais. Sem ações disruptivas que preservem a tradição e apresentem constantes inovações, não vamos conseguir acompanhar a evolução do setor, né, com relação a essas formas de apreciação, as formas, né, de oferta do produto. Né. Então, está na hora de abrirmos os olhos e agirmos sem ficar se lamentando ou colocando culpa nos governos. Eu acho que isso é um ponto importante, depende da nossa criação. E nós, brasileiros, temos uma alta dose de criatividade com relação a isso. Né? Se nós queremos, né, como reza as diretrizes estratégicas da cachaça, estar entre os três principais destilados mais reconhecidos no mundo, é preciso inovar, sempre com o olhar do consumidor. E faz as suas escolhas com base em diferentes atributos. É preciso observar tendências e criar novas tendências. Por que não? Por que não podemos ser protagonistas dessas novas tendências? Estamos vendo, né, como foi dito, inovações no gin e nos drinks spritz, ou seja, aqueles drinks borbulhantes e refrescantes, muito adequados ao clima brasileiro. E o clima ao verão em todas as regiões do mundo. Né? Não há dúvida de que nós inovamos, né? Como foi dito, muitos produtos, qualidade e apresentação, mas precisamos inovar mais. É preciso inovar no que chamamos a hora da verdade, quando o consumidor se depara com a cachaça nas suas diversas formas de apreciação, ou seja, na drinkologia também. O serviço da cachaça, né, é o momento da inovação, é quando a tradição anda de mãos dadas com a ousadia. E um serviço diferenciado só se faz com pessoas preparadas, educadas, comprometidas e capacitadas. É tempo de inovar, então vamos inovar para poder atrair novos públicos. Não precisamos reinventar a roda, vamos aprender com quem se aparece aqui para nós. Podemos ser mais ousados? É claro que podemos, porque temos características e temos atributos, a nossa cachaça tem atributos para isso. Né? E é exatamente esse desafio que eu coloco aqui para todos. Assim chegamos ao final desse episódio, dedicado aos diversos públicos da cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume Produções e Som S.A. E até o próximo episódio. Um forte abraço a todos.